Olá, meu nome é Thiago e este é o Moléculas, um podcast que normalmente fala sobre química em 30 minutos ou menos. Esse podcast é produzido pelo professor Cedric do Instituto de Química da UFRJ e uma equipe de discentes do curso de licenciatura em Química da UFRJ, da qual faço parte. Estou aqui também para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, MoléculasPod, e no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast. Estamos também nos agregadores de podcast e em plataformas de streaming como iTunes, Deezer e Spotify. Aproveitando o clima de Dia dos Namorados ainda da semana passada, você poderia chegar no crush ou na crush e falar: Cromo, eu quero você. Vem que eu tô próton pra te amar. Sinto que existe algo entre nós. E se perguntar se você gosta de outro ou outra, você responde: não, só de você. Este é um episódio especial gravado durante uma mesa redonda que ocorreu durante a 11ª Semana Acadêmica de Química, ou SEMAC, com a participação dos professores Luciano Suzart, do Instituto de Química da UFRJ, João Ricardo Lacerda de Menezes, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. O tema da mesa redonda foi Mitos e Verdades, a Química da Cannabis na Medicina, e teve a duração aproximada de 1 hora e 30 minutos. Lembramos, antes do episódio começar, que conhecimento não é crime e que entender as propriedades biológicas e químicas de uma planta e seus metabólitos secundários é importante para conhecer suas propriedades e potenciais usos, ou não, no futuro. Sugestões, pedidos de episódios e críticas podem ser feitas mandando um e-mail para a gente em moléculas.podcast@gmail.com.
Nosso próximo convidado é o professor Luciano Ramos Suzart, graduado em farmácia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz e doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto do Instituto de Ciências Exatas e possui experiência na área de química com ênfase em química de produtos naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: isolamento, caracterização, identificação de substâncias naturais e avaliação de atividades biológicas. Agora eu convido o professor João Ricardo Lacerda de Menezes, com graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado também em Ciências Biológicas pela UFRJ. Pós-doutoramento no Massachusetts General Hospital e Harvard Medical School, atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e os principais interesses são neurogênese pós-natal, migração celular, gap junctions, desenvolvimento do córtex cerebral, neuroembriologia, neuroplasticidade e política sobre drogas. Nos Estados Unidos, a cannabis é proibida pelo governo federal. Porém, 10 estados possuem uso recreativo legalizado e em 30 estados o uso medicinal é permitido. Um mercado que vai de cremes de cabelo e corpo, comida, cerveja, vinho e até comida para cachorro, contendo canabidiol, vem movimentando a economia de modo já equivalente ao setor de fast foods. Nesse meio, os produtos com promessas terapêuticas, como melhora de insônia, ansiedade, dores crônicas, se somam a um mercado que já movimentou US$11 bilhões e promete chegar a US$22 bilhões até 2021. Com todo esse hype em torno do CBD, alguns médicos e cientistas contestam determinados usos e alegam que, ainda pela falta de estudos na área, alguns desses métodos milagrosos podem ser propaganda enganosa. Diante disso, vamos começar com a seguinte questão: quais são os principais mitos sobre os efeitos da cannabis no organismo e quais são os efeitos medicinais cientificamente comprovados?
Eu vou fazer dos mitos um pouquinho e uma apresentação, se puder colocar. Obrigado pelo convite. Foi um passeio sensacional. Pena que eu não cheguei cedo para ver a beleza do lugar. Vocês já devem estar acostumados. Mas isso é um trabalho que eu tenho feito no último ano e que sempre me incomodou, talvez nos últimos 14 anos que talvez isso tenha ficado mais evidente para mim, né? E que é porque que a maconha é proibida, foi a pergunta que eu fiz há 14 anos, 15 anos atrás, e era incrível que eu já tinha 40 e tantos anos, 40 anos e devia saber a resposta, e descobri que não tem uma resposta. A proibição é por racismo, a proibição é por razões absolutamente não científicas. Mas eu nunca tinha colocado isso em números, nem em efeito, muito difícil. Como é que você faz? Né? Aí, gosto muito desse que fala um pouco do que eu vou falar. Né? Maconha faz mal? Né? Isso aqui gosta de fumar porque relata. A primeira coisa foi maconha que fez isso. Essa impressão cognitiva vem nas propagandas. Quão fácil é você se desligar da ideia que a maconha é uma erva do diabo, do capiroto, né? Em propagandas assim como essas, né? Na década de 70, né? 80, né? Em que até é muito louco. Você conhece essa do ovo, que cola isso é seu cérebro no ovo? Né? Ele vem aparecendo uma pessoa na cozinha falando sobre droga, né? Aí diz assim, quebra o ovo, bota na frigideira, isso é o seu cérebro com drogas. O engraçado é que o ovo cru não sai para nada, né? Só fica bom se fritar. Aí diz assim, ah, sim, só funciona quando está com droga. O pessoal que faz essas propagandas, mas o efeito é grande, há de se considerar, que o efeito está no coração de todo mundo. As pessoas foram ensinadas que né, causa dependência, esquizofrenia, burrice, sei lá, emburrece, desmotiva, é tóxica, né? E foi associada a terapia foi a repressão policial, como se fosse uma posse, um bem material, né, uma proteção, né, de propriedade e não da saúde. A ideia de que isso aqui é o remédio. E essa daqui é uma das consequências, tem outras variadas. E não existe estudo científico que determine a eficácia e segurança da proibição. Vocês já ouviram falar? Estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3 da proibição? Não, é um método de prevenção de saúde propalado para prevenir problemas com o uso de drogas. E aí, cadê o teste de eficácia e segurança? Funciona? É seguro? A gente não sabe, não tem um estudo. A gente, para botar, por exemplo, uma vacina no mercado, tem pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Para entrar no mercado, né, entra em fase 3. E a proibição, não. Ela entra sem nada. Então, as pessoas aceitam. Aceitam porque tem um vínculo há mais de 100 anos que ela é uma erva do capiroto. Apesar dela ter muito mais do que 100 anos de interação com o humano. Né? E aí eu perguntei, e o cientista? E o médico? Mas o cientista, ele incorpora esse viés de que é uma erva do demo? Aí o que, que a gente fez? A gente, uma revisão sistemática, entramos no PubMed, né? Colocamos a busca cannabis e marihuana, deixamos os sinônimos do MESH, vocês não sei se já usaram essa database, né, do PubMed, igual qualquer outra database, mas essa de estudos biomédicos, e deu 26.600 artigos, desde a incepção, desde a concepção da database até dezembro de 2017. Aí, gente, quanto isso tem proibição no meio? Vocês me avisam quando eu chegar perto, 7 minutos? Aí a gente primeiro olhou quais são as palavras usadas, são as 100 primeiras palavras usadas. E o interessante é que não tem nada de crime nessa. Na, tem aqui, ó, droga ilícita. Mas mais nada, como se não, maconha e crime, nem ciência biomédica, não existem, não andam juntos. E o que é? Né, você vê que álcool é um efeito, o álcool tem um índice alto, e nesses 100 você não tem coisas sobre crime ilegal, aí principalmente contaminantes, pesticidas e fungos, que são coisas que tem em maconha do tráfico. Em todos os estudos, esses 26.600 estudos, foram feitos com maconha do tráfico. Maconha do tráfico tem contaminantes. Os cientistas incluem isso, contaminantes, pesticidas, metal pesado, que tem na maconha do tráfico. Dentro do estudo, eles controlam para a proibição, não é só pesticida que eu estou interessado, e para a proibição, e você ter que comprar maconha na boca, né? Ter que enfrentar a polícia, viver escondido, isso é um estresse, medo. Então, qual, isso é levado em consideração nos estudos? Por exemplo, você tem alguém que usa maconha e foi ter esquizofrenia, e aí você controla para alguém da mesma idade, mesma coisa, mas que não fuma maconha. Aí você tem o que fuma maconha, tem um índice de risco de aumentado com esquizofrenia. Aquele que não fuma maconha tem um índice igual do resto da população, não aumentado. Esse é um controle satisfatório, mesma idade, mesmas coisas sociodemográficas, só que esse vai na boca, fuma maconha com pesticida, com fungo, com tudo, com medo, e esse aqui não faz isso. Isso é controlado? Né? O efeito que está sobre os dois da proibição, aí foi perguntar. Né? Então, a gente juntou primeiras palavras, né? Cannabis e fungo, cannabis e pesticida, cannabis contaminante, proibição. Essas coisas andam juntas. E você vê que desses 26 mil, esses são os números que a gente conseguiu, com cannabis e psicose, esquizofrenia, já tem bem mais, 1.300. Mas com proibição, com pesticida, até fungo até bem, né? Mas bem menos do que outras palavras relacionadas normalmente. Né? Aí tem que andar rápido. Aqui, mas se você botar os juntos, proibição e cannabis e fungo, com proibição com pesticida, tem que ter a maconha do proibição, tem fungo, tem pesticida. E aí o que a gente encontra é nada. Esse artigo aqui é um cara super bom, Mark Parlant, que é uma revisão de 97. E os 26.600 artigos, claro, são vários tipos de artigos, mas todos envolviam maconha do crime, a grande maioria. Os da medicina, da maconha medicinal, talvez não, a maconha mais limpa, mais nível farmacêutico, mas as outras todas, em geral. E aí você tem a combinação desses temas muito baixa, também muito raro, que já indica que não se fala muito. A gente olhou os resumos só dos cannabis e fungo e cannabis e pesticidas. E o que a gente encontra dentro desse aqui do pesticidas é um número muito menor, né, não tem nada a ver com cannabis. Desses que falam de cannabis, nenhum relaciona com doença relacionada ao uso de cannabis. Esse aqui é do Paraquat, que é um evento que aconteceu na década de 70, 80, que o maconha contaminado com paraquat chegou no mercado. Eles já sabiam de contaminação, mas ninguém fala que a contaminação pode complicar. Nesses resumos, mesma coisa para fungo. Né? Só quatro que chegaram a sugerir um vínculo possível com fungo na cannabis e alguma doença. Mas nenhuma, mas mais com risco de não os efeitos que a maconha possa vir a fazer. Aí a gente vai olhar os artigos todos, não dá, né? Então vamos escolher um grupo. Aí eu fiz uma seleção, usando o critério rigoroso, né? O critério rigoroso, era que tinha que sair na mídia. Tinha que ser de uma revisão sistemática muito rigorosa. E tentando resolver uma questão da área do assunto. Né? Essas três coisas, uma questão só. Né? Então, os dois artigos que saíram na mídia são esse que olhou a morfometria, o tamanho dos cérebros por ressonância, e esse daqui que olhava o índice de psicose e a quantidade de maconha consumida. Então, cada um deles pegou umas 10 artigos para a sua meta-análise. Então, outra coisa que eu esqueci de dizer, que os artigos seriam de meta-análise. Então, peguei os artigos que eles usaram em meta-análise, os 10 de cada um, um é 11, outro é 10, e mais o texto da revisão, e procurei para coisas que falassem da proibição. De onde vinha a maconha, como é que a pessoa adquiria a maconha, procurando, porque no caso, usuário de maconha, mas que maconha? Onde foi que ele conseguiu? Como foi que ele conseguiu? Qual é a interação? Nada. Quer dizer, nada. Nada é o que eu vou mostrar. Né? Você tem, apesar de que é impossível mostrar nada, né? Você tem as regiões todas, de alguma forma, tem um mercado não regulamentado. Mesmo no Colorado, a maconha vendida não é passada por um grande controle de qualidade. Elas têm pesticidas, é verificado. Então, mesmo nesses lugares, mas não tem. Teve um artigo do Colorado que foi exatamente esse que citou, né? Quando vou olhar, não botei os vermelhinhos, aqui fica pior ainda, no lugar onde eu apresentei isso, deu, né? Está aqui os 23 artigos desse lado, né? Vai ser fácil, né? Aqui os sujeitos, o número de pessoas que cada artigo trazia, o processo de seleção desses sujeitos, e qual é se tinha caracterização da cannabis. Aí o que está escrito aqui é não. E mais ou menos uma dedução do quanto a maconha consumida tinha de potência, pegando a maconha de apreensão. E aí pegava a maconha de apreensão e via o que tinha. E dizia, aqueles que relataram aquele uso, sabia mais ou menos o que tinha, mas indireto. Né? Só, a única coisa. O resto aqui, a origem da maconha não interessa. Nesses 23 artigos. A frequência, a quantidade, sim, é perguntada por questionário. Né? Sobre como adquiria, como consumia, e algum outro sentimento, nada. Nem nada aqui tinha um pouco mais de duração, quantidade, se era bong ou cone, não. Alguma com uma investigação de ansiedade. Aí pergunto se a proibição foi mencionada em algum momento? Não. Ah, tem um sim. Não. Então, foi tudo comprado na proibição, foi tudo obtido durante a proibição, mas a proibição não é controlada em nenhum momento, nem mencionada, nem vinculada. A melhor maneira de descrever esses dados, eu não consegui, foi essa. Né? Basicamente. Então, se alguém pergunta, maconha faz mal? Eu sei dizer por testes clínicos que existem e que duram geralmente 6 meses a 1 ano, e ali você vê um número de efeitos. Geralmente são pessoas doentes, né, pessoas que têm alguma doença, e relatam efeitos adversos do uso. São efeitos adversos que batem 10%, que é relativamente alto. Às vezes tem estudo de 15% de efeitos adversos. Tem um absurdo, que eu achei uma mentira brutal, dizendo que 80% de efeitos adversos. Deve ser porque eu peidei mais hoje. Aí, fora isso, geralmente é 15, é 10 a 15, que é alto de efeito adverso. Você, né, a aspirina não é tão alta, apesar de ser muito mais fatal do que a maconha. E geralmente leves. Geralmente, tem um ou outro, é psicose. A pessoa usou e teve um surto psicótico, como qualquer um pode ter. Eu nunca usou maconha. Né? Ficou nervoso, achou que vou morrer. Aí depois passa. Né? Mas está lá como um efeito adverso. E não é bom que vovó tenha um negócio desses. Né? Fora isso, é o máximo que eu posso falar. Se você fica usando maconha durante anos, eu não tenho ideia. Espero que seja orgânica, sem pesticidas, sem. Por quê? Porque os estudos não separam o efeito da proibição do efeito da maconha. Eu não vou falar disso, não, eu falo depois. Todo o resto, né, porque eu quero ir para coisa só para dizer que os mitos, para os dois lados, né, é quase que mito, porque a ciência estava com viés, está com viés. Os próprios cientistas, porque como é que você explica? Né? Como é que você explica? Que o passou no revisor, o cara fala da maconha e não diz que maconha é o lote, o número, né, a qualidade. Não, é maconha. E não menciona que é de rua, de onde é e tal. Então, como é que você pode confiar na ciência, que muitas vezes são lindas, cada uma melhor do que a outra, mas são viés básicos desses? Né? Mas agora, alguma das coisas com os testes de laboratório, com exame de animais, em células, a gente pode deduzir algumas das coisas. E aí a gente vai conversando e eu explico na base no interesse das perguntas.
Vamos para o próximo tópico. A cannabis medicinal entra em debate no Brasil através de famílias que buscam alternativas no tratamento de crianças com epilepsia grave. e surgem associações de apoio como a APEP, Associação de Apoio à Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal. Parte do preconceito sobre o uso da maconha para fins medicinais está associado à falta de informação correta vinculada à planta. Então, vamos falar sobre os canabinoides e como funciona o sistema endocannabinoide e sobre o que diferencia a maconha padronizada para uso medicinal da maconha de uso recreativo e quais são as espécies usadas.
Tá, mas...
Então, primeiro, agradecer a organização da Semana Acadêmica, não só por nos ter nos convidado, mas por ter levantado esse assunto, especialmente considerando que ontem mesmo a Anvisa começou uma audiência pública para falar da questão do uso do CBD, né, do canabidiol, para essas questões de epilepsia. Mas antes da gente continuar falando, talvez seria bom só lembrar, né, que conhecimento não é crime. Né? Ou seja, a gente discutir as propriedades, discutir os efeitos, discutir como que funciona, etc. Tentar entender o que se usa, por que se usa, como que se usa, não é crime. Ao contrário, nos ajuda a tentar entender o que está acontecendo. Nos ajuda também a tentar, olha, vamos então estudar isso com um pouco mais de calma. Que exatamente que é o que o professor terminou falando e que é o que a gente não tem. Até mesmo para o lado benéfico, como o professor falou. Porque, por exemplo, nós temos um uso mais antigo medicinal da cannabis, que, na verdade, é o uso como antiemético, especialmente em pacientes, tanto... se chama... O termo no inglês é compassionate use, né? Ou seja, o uso com compaixão, né, de pacientes que estão em estágio terminal de câncer ou pacientes
compassivo.
Que estão... Isso, uso compassivo, obrigado. Que estão muito debilitados também já no estágio final da síndrome de imunodeficiência adquirida da AIDS. E, em geral, esses tratamentos, tanto com os quimioterápicos para câncer quanto também para os antivirais, são... que causam muito enjoo, muita emese, e o uso da cannabis nesses casos ajuda a pessoa não só a vomitar menos, como também, pelo fato dela estimular o apetite, a pessoa sente vontade de comer um pouco mais, ela se sente um pouco melhor, melhora um pouco a qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, nós temos também não só a planta sendo utilizada, aí o Luciano vai poder depois dizer, são que 200 e tantos compostos, né, ali no meio, como também o composto psicoativo, né, o tetraidrocannabinol, o THC, utilizado na forma pura, que é o vendido como dronabinol, se não me engano o nome.
Arinol, né? Dronabinol, sesamédio.
Isso, né, são todos eles. Né, que o dronabinol é em óleo de sésamo, se não me engano, que ele é vendido. E aqui daí já é um pouco mais padronizado. Né? E nos últimos anos, além do tetraidrocannabinol, nós temos também um outro composto presente na planta, que é o canabidiol, que ele não é psicoativo, e se observou pelo uso e por tentativa e erro pelas pessoas que usavam, que ela era capaz de auxiliar alguns eventos de epilepsia, especialmente alguns tipos bem raros de epilepsia, onde os anticonvulsivantes que a gente tem não funcionam muito bem, né? Então, por exemplo, a discussão que está ocorrendo na Anvisa é pela questão, porque no Brasil, quem... por exemplo, quer utilizar o CBD, precisa importar ou pedir autorização na justiça para cultivar a planta. Isso é um outro problema, que isso também afeta muito a questão da pesquisa. A gente tem muitos problemas para fazer pesquisa com a cannabis e com outros entorpecentes, porque como eles são controlados pela Polícia Federal e por outros órgãos reguladores, a gente, digamos assim, a papelada e a burocracia que a gente tem para poder fazer esse tipo de pesquisa é muito complicada. Vocês podem, por exemplo, o pessoal aqui da Rural, perguntar para a professora Vanessa, de Química Analítica. Ela fez o doutorado dela todo em cima de cocaína. E ela teve muitos problemas para poder fazer a pesquisa, porque ela queria dosar cocaína em notas de dinheiro, e ela perdeu um ano do doutorado dela na Polícia Civil, na Polícia Militar e na Polícia Federal, para conseguir todos os papéis, as autorizações para poder fazer a pesquisa. E o tempo passa, né? A gente tem 4 anos para entregar a tese. Se a Polícia Federal parou ou não parou o processo, isso não é problema deles. E então... Como eu ia dizendo, quem quer comprar, por exemplo, o CBD purificado e padronizado, se eu não me engano, está o quê? R$ 2.600, R$ 2.500 mais ou menos, né? A ampola, né? Para o tratamento.
Às vezes menos.
Às vezes menos.
Mas a gente sabe, né? Qual o tipo.
E o que tem se falado é de tentar as pessoas terem autorização de plantar, não exatamente a mesma maconha, por exemplo, que o pessoal usaria para ter o efeito psicoativo, mas sim uma... uma variante, um cultivar da maconha que tem mais canabidiol do que o THC. Se não me engano, é o Charlotte's Web, que é uma das mais conhecidas, né?
É, tem isso, mas tem várias.
Tem várias, tem assim. Várias. Né, que o pessoal, algum tempo, foi plantando, foi observando e descobrindo que tinha mais CBD do que THC e foi selecionando esses cultivares para...
É importante lembrar que eram criminosos que faziam
isso. Sim, exatamente. Né?
Não teve médico, cientista... É quem selecionou as cepas que muitas vão ser usadas no mercado foram os criminosos, hippies, veteranos armados. É.
E aí, esse conhecimento, que a gente pode dizer, era essencialmente uma evidência anedotária, que agora está sendo testado clinicamente. Mas, por exemplo, eu fui dar uma olhada agora para ver o que tinha de ensaio clínico para o uso anticonvulsivante do canabidiol. São ensaios de fase 2 com 75 pacientes no máximo. Isso é um número muito pequeno. Né? Eu sei que, por exemplo, a FDA já liberou um medicamento para esclerose lateral amiotrófica, que, como é uma doença muito rara, aí sim, eles tinham, acho que era 20 pacientes na fase 3. Era muito pouco. Inclusive, é uma grande crítica à liberação do medicamento. Era muito pouco gente para ser testada. Mas, no caso do CBD, eu acho que a gente tem uma população maior que pode ser utilizada para ser voluntária nesses testes. Para a gente poder saber, realmente, olha, fazer o teste, fazer todo o caso controle, fazer o duplo cego, que é uma outra questão importante. Por exemplo, se a gente quer testar, só para vocês terem uma ideia, quando a gente testa um medicamento qualquer, a gente dá, por exemplo, para uma parte do grupo o composto que a gente quer testar, para uma outra parte a gente dá o placebo. Só que, por exemplo, se a gente está dando o tetrahidrocannabineno, tá? Que é o composto psicoativo, pro grupo teste, o grupo que está recebendo o placebo tem que receber algo que dê o mesmo efeito psicoativo do THC. Senão, um grupo vai saber rapidamente se deram para ele a pílula correta ou se deram, entre aspas, a pílula de farinha. O grupo que ficar doidão sabe, entre aspas, estou brincando aqui, né? Mas o grupo que tiver os efeitos psicoativos sabe, ah, eu recebi o composto certo. Então, isso vai, o que acontece? A gente não tem que descontar o efeito placebo nessa história. A pessoa sabia o que estava tomando, o ensaio clínico foi todo por água abaixo. Então a gente precisa ter... E como é que a gente faz o ensaio clínico com um composto que, além da atividade que a gente quer procurar, também é psicoativo? É um problema que tem que se lidar e tem que fazer. Só que, para poder fazer isso, a gente tem que ter uma mudança na regulação para a gente poder usar esses compostos em pesquisa, que hoje, para usar, é muito complicado. Por exemplo, tem um professor na Unifesp, que é o professor Carlinha, se não me engano, né? Que está em isso, que ele está com um processo do Ministério Público nas costas por apologia às drogas, por causa do trabalho dele com a questão da maconha. E se livrar do Ministério Público num processo desses não é uma coisa que você faz em meses, é uma coisa que você faz em anos. Né? Uma coisa que, não sei se você sabe, você deve saber provavelmente, né? Mas tem um documentário dos anos 30 nos Estados Unidos, que é o Reefer Madness, né? Que fala, né, que foi o primeiro a falar, né, da questão toda de assustar a população, os cuidados com isso aqui, cuidado com essa droga, etc, etc, né? E ali tem uma cena, naquele documentário, ele está no YouTube, inclusive, se eu não me engano, tá, né, que fala que é o que eles usaram muito para assustar as pessoas, que era uma mulher branca, anos 30, né, que ela falou que depois de usar a maconha, ela só queria ter relacionamento com homens negros. E, gente, obviamente temos aí, né, um componente racista forte nessa história. Né? E vocês, se tiverem interesse, deem uma olhada num outro documentário, esse está na Netflix, chamado A 13ª Emenda, especialmente a parte em que o secretário adjunto do governo Nixon fala: a gente não podia atacar os Panteras Negras, que era um grupo de resistência dos negros nos Estados Unidos, e nem os hippies pela contracultura. Mas se a gente atrelasse a maconha aos negros e o LSD aos hippies, a gente poderia atacar esses dois grupos usando a guerra às drogas como...
Bem, eu acho interessante pegar os dois temas, de uma parte do que o professor abordou e o que o colega Sérgio, também o professor Sérgio, falou, que é o seguinte: um processo é a questão histórica da questão da maconha. Historicamente, a gente já viu que a maconha tem uso desde China, 2.800 anos antes de Cristo, com o Pentsal e o grande dinastia Xinnu, né? Depois, essa questão da maconha vai ao léu ao longo dos anos e ela estoura, basicamente, com o movimento de contracultura, onde se fazer uso de maconha era muito mais um ponto de vista de atitude política do que de busca do barato. Então, era algo que era no sentido de se firmar politicamente contra um sistema de opressão muito grande que o mundo vivia, que era a levante contra a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, bomba nuclear e todas aquelas questões. Então, isso acessa a maconha dessa maneira, tem esse caráter muito cultural e bastante pejorativo por uma questão de elite e de valores extremamente conservadores. Quando isso detona a questão de guerra às drogas, e que isso vem basicamente do governo Nixon, que é em 73, nessa parte aí que vem fortemente nesse sentido, a gente já tinha lutas contra a questão dos direitos civis, e esses direitos civis via aí na imagem dos Panteras Negras, que tinha uma postura, inclusive, mais violenta, que era essa questão. E um nome muito forte era o nome do Harry Anslinger, que a gente não pode deixar de discutir a questão de maconha e a figura de Harry Anslinger no processo da guerra às drogas. E esse processo americano era justamente uma situação de medo da população negra que ascendia e buscava seus valores e direitos. Então, é impossível negar o ponto de vista preconceituoso que essa droga traz. Não é? E se a gente vem agora na questão do Brasil, e o Brasil vem um problema, somos um país de origem escravocrata, e, consequentemente, as relações nisso dá sempre caráter pejorativo. A primeira proibição de maconha que acontece no Brasil é em 1830, com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde começa pela primeira vez, onde se comercializava maconha com a questão de cigarro índios, né, que é o gramute. Então, as pessoas começam a proibir e quem não for escravo paga multa, mas quem for escravo leva a chibatada e vai preso. Tudo isso contribui para uma marginalização de uma substância. Outra coisa que veio a pesar nesse sentido foi justamente o atraso na descoberta dos seus princípios ativos. Se nós analisarmos que as drogas mais formais e que entraram nos receituários de drogas prescritas, a morfina foi isolada por Sir Turner em 1803, início do século XIX. De 1803, de estudos, desenvolvimentos de derivados de heroína, derivados de codeína e toda essa sequência que foi feita, a maconha só começa a ser isolada do seu princípio ativo no ano de 1964, justamente por o Rafael Mohsen, um israelense que conseguiu fazer um feito maravilhoso, que foi isolar o 9-tetahidrocannabinol, o canabidiol, e sugerir um processo de funcionamento do sistema endocannabinoide. Ora, esse processo endocannabinoide é um sistema que é uma criança dentro do ambiente científico. Nós sabemos muito pouco. Nós conseguimos identificar e caracterizar muito bem a anandamida, não é? Como neurotransmissor. Conseguimos ver principalmente os receptores CB1 e CB2. Sabemos hoje a questão de ligação entre o 9-tetahidrocannabinol e a relação com esses receptores, onde um tem um respeito sobre o sistema nervoso central, né? E que o outro tem uma atividade muito forte, inclusive imunomoduladora.
Já mudou.
Não é? E que já mudou, e que já tem essas discussões sobre isso. Ou seja, então nós estamos em uma seara ainda onde é muito verde essas questões de conhecimento. Por outro lado, o ponto de vista que o professor levanta, que é a dificuldade de ter acesso a amostras. Ora, se nós estamos com a droga que é proibida e é ilícita, o cultivo dela não será liberado. Então, para viés de pesquisa, nós vamos trabalhar com a matriz, que é uma matriz com a diversidade muito grande. A própria impossibilidade da maconha poder ter sido funcionada como medicamento foi justamente porque a sua comercialização era feita de maneira difícil. Você tinha a indiana, a sativa e a ruderalis. Então, você não tinha um extrato que conseguisse ter robustez. Robustez é o seguinte, repetir aquele resultado que foi feito. Então, você trabalhava sempre em uma malha muito grande. Então, hoje, a grande vantagem que se precisa fazer e que o meio científico também tem é vencer essas barreiras. E como vencer essas barreiras? Ter padrões que possam ser reprodutíveis e você ter pelo menos uma fonte de matriz desses produtos que as pesquisas possam ser desenvolvidas. Porque a partir do momento que eu compre uma maconha no mercado ilícito, e esse é o grande problema do mercado ilícito, a falta de padronização, a falta de garantia de qualidade. Porque um dia você pode comprar uma maconha que tem uma concentração boa de THC, outro dia você compra outra que não tem absolutamente nada. Um dia você acha que, por exemplo, fumar um cigarro e que vai dar um efeito legal, e que depois outro que não tem outra condição não chega àquela situação. Com as drogas com margem de segurança maior, como é o caso da maconha, não dá tanto problema. Mas quando você vai lidar, por exemplo, com cocaína, o risco vai ser muito maior. Se você vai lidar com heroína, a janela de overdose é muito mais arriscada. Então, a necessidade de fazer pesquisas com coisas padronizadas é fundamental, porque senão eu não estou sabendo o que é que eu estou analisando. E eu não tenho como fazer uma correção para esses fatores, porque esses contaminantes não são descritos e são de diversas naturezas. Né? Então, eu acho que o grande desafio e a lacuna que a gente tem hoje no melhor conhecimento sobre a maconha é justamente o retrocesso da sua proibição ao longo dos anos, que impediu, inclusive, que nós chegássemos ao seu princípio ativo. Porque só a partir de agora, do princípio ativo da maconha, que tem 50 e poucos anos que nós conhecemos, é que se espera que as pesquisas possam avançar. Mesmo a cocaína e a heroína, quando descobertas, tiveram tempo de evolução de seus estudos para depois chegar à proibição. A maconha ela já nasce meio que proibida. É igual a Amanita muscaria. Como nasce no campo, já é proibida. Não é? Então, é basicamente isso, e deixo aberto para que a gente possa travar alguma discussão, caso os colegas também.
Estou cheio de vontade de falar, mas acho que tem mais um tópico e, de repente, isso vai voltar.
Isso,
né? Estou guardando aqui, porque é uma oportunidade de ouro para a ciência.
Então, eu queria que vocês falassem, assim, vocês já falaram um pouco agora, e eu queria que vocês falassem brevemente, então, mais 15 minutinhos para a gente abrir para o pessoal perguntar, sobre qual é a realidade do trabalho realizado no Brasil, se é que ele existe, em que condições. E, diante de toda a nossa questão política e as recentes mudanças na lei de drogas e a censura dos documentos da Fiocruz, quais são as perspectivas para a pesquisa no Brasil?
Eu estou envolvido até... a primeira é Farmacana, bicho. Na UFRJ, a farmacêutica Virgínia Martins Carvalho, ela seria um grande nome para trazer numa próxima, se já não veio, foi... isso, encontrar pessoas e falar... falar sobre o futuro foi o que disparou o trabalho bem-sucedido da Farmacannabis, que é o seguinte, ela percebeu logo, não temos padrão, vou fazer, vou aprender a dosar. Ela fez trabalho de crack com ratinhas grávidas no doutorado, sabe? Ela já tinha um coisa e encarou um cromatógrafo, né? Arrumou um cromatógrafo e ficou trabalhando nas várias técnicas, olhamos várias diferentes estratégias, né? E foi juntando com as pessoas, com a demanda das mães, né, que precisam, porque muitas dessas mães, a gente se conhece, né? Então, a Virgínia, ela se influenciou por um desses eventos. E ela disse, pô, foi atrás e acho que pode ensinar muita gente a como fazer essas dosagens, e é uma história bacana de ouvir. E é essencial. Não quero tirar para mim a glória dela, mas é porque, naquele dia, naquela conversa, eu falava, a demanda para um mercado legalizado, eu coloco que nem maconha como meio de transporte. A calçada, o caminhar, até o andar de bicicleta, todo mundo pode fazer, todo mundo pode ter. Essa seria a planta medicinal, como planta medicinal. Não há por que ser proibido. Enquanto for proibido, não tem maconha medicinal. E ela é uma planta. Então, é o caminhar, é o andar, é o andar de bicicleta. Quer dizer, o andar de bicicleta que tem uma fábrica de bicicleta é uma fábrica de produtos que ajudam você a usar aquela planta e a cultivar e a plantar, né? Que tem que ser registrada, fiscalizada, controlada, mas a planta em si não tem que ser nada, é sua. É você, seu uso, igual andar na rua. Pois você tem o fitoterápico, que é o transporte público, o ônibus, o trem, que poucas companhias podem produzir e estão rigorosamente controladas pelo Estado e tem que suprir, faz, né, impostos e tudo que tem direito. Poucas pessoas, mas muitos podem fazer, mas poucas podem efetivamente, não é todo mundo que pode ter produzir fitoterápicos. Fitoterápicos têm que ser rigorosos. Tem que ter fase 1, fase 2, mas é bem mais fácil do que remédios industriais, remédios farmacêuticos puros, industrializados. Você tem mais rapidez. Então, fitoterápico é uma realidade acontecendo no Brasil. Eu posso falar um pouquinho mais da agora, as várias tentativas, mas aí fica grande demais, não é o que eu quero falar, né? Assim, todo mundo tem que ter acesso. É igual o transporte público. Nesse caso, como é um fitoterápico, o médico tem que receitar. Então, diferente do transporte público, tem que ter um avalista para usar. E o médico tem que ter certeza do que ele está usando. Então, aquilo tem que ser muito bem controlado. Aí nessa hora ela falou, é isso. É um mercado gigante. Vai acontecer maconha medicinal. Então, tem que ensinar as pessoas a dosar, a mexer, a trabalhar. Hoje em dia, ela ajuda a produção de extratos, a formas farmacêuticas potenciais. E ela recebe plantas de HC, de habeas corpus, de pessoas que querem saber o que tem na planta que elas estão cultivando. Ou mesmo do que ela conseguiu no ilícito. Que a consegue de planta no ilícito, aí quer saber o que eu estou usando. E aí ela faz um termo de consentimento e ela está dosando essas coisas, ela parou de atender um número grande, está caminhando para outra direção, mas já ensinou gente que um dia vai pegar esse mercado. As pessoas que têm sua planta, que usam fitoterápico, ou mesmo que produzem em casa, vão querer saber o que tem nela. E a segurança, a limpeza, a organização e o aprendizado para ter isso. E o fitoterápico está. Fiocruz tem uma iniciativa andando um pouco, Vital Brasil. Eu estou fazendo uma iniciativa, que é talvez a primeira vez que eu exponho, em que a gente vai fornecer para ciência, para fazer pesquisa científica. Então, para os laboratórios, a gente tem uma planta controlada, uma planta. E a gente vai fazer com habeas corpus, montando, trazendo o habeas corpus de um paciente e a gente pegando o excedente dele e produzindo para pesquisa em animal, em gente. E aí tudo está regulado, é tudo regulamentado. Agora que a Anvisa soltou a regulamentação, a gente consegue fazer cumprir aquilo. E tem que fazer, porque tem que enfiar uma cunha, porque, na verdade, o Osmar Terra está totalmente certo. Quem defende a maconha medicinal, eu, ativista que defendo a maconha medicinal, eu defendo a regulamentação e a legalização da maconha que preceda a medicinal. Porque não existe fundamento médico-científico para manter a proibição, nem moral, nem ético. Basicamente, não existe um argumento lógico para a proibição. Nenhum. Não protege ninguém, não tem estudo que protege, simplesmente não dá. Então, é essencial que seja legalizado. E agora o que a gente está fazendo é o lei do ventre livre, né? Vamos dar uma regulamentada na maconha medicinal. Aí uns brancos podem fazer dinheiro, o pessoal de Israel pode fazer dinheiro, do Canadá pode fazer dinheiro, e os brasileiros têm dificuldade de fazer dinheiro. E os negros e pobres continuam sendo presos e mortos. Basicamente, é o que está acontecendo no Brasil agora. E o pessoal não está chiando. Estamos sim, né? Na audiência, vai acontecer, vai ter essa chiadeira. Não é só para CBD, né? THC também vai poder ser cultivado pela essa organização da Anvisa, mas, sabe, podemos fazer. Então, E a parte de pesquisa, eu vou deixar um pouquinho, eu dou pitaco mais tarde para andar um pouco, porque eu já vi, eu tenho um monte de coisa. Você tem vários laboratórios de pesquisa, especialmente em Ribeirão Preto, que têm desenvolvido muito a maconha, não a maconha, o entendimento do sistema endocannabinoide. Você tem iniciativas no Brasil inteiro, né? Mais uma tradição de escola em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ribeirão. Esses estão na frente, claramente. Aí você tem Rio e Salvador com uma certa massa crítica pequena, Ribeirão, e o Rio Grande do Norte também, e eu estou falando em pesquisa no sistema endocannabinoide. E no Rio, eu tô já tem umas 4 laboratórios ou 5 novos voltando suas atenções para o sistema endocannabinoide, com as ferramentas mais incríveis, por exemplo, as hemopressinas, que são endocannabinoides hidrossolúveis. São pedaços de hemoglobina, né, que formam pequenos peptídeos que atuam sobre os receptores canabinérgicos. Então, você não precisa dissolver em gordura, tem algumas para o laboratório, né? Então, você tem... Cara, eu acho que eu consigo ter uns 15 laboratórios no Rio. Então, é uma coisa também que as pessoas estão tomando coragem, mesmo neste governo, porque a Lei 11.343, e a redação não mudou, a pesquisa científica ela é autorizada. Só é chato.
Em relação à questão da nova lei de política antidrogas, está atrelada, não dá para falar ela sem falar da pesquisa da Fiocruz, para aqueles que não, né, que por N razões não estão acompanhando todo o noticiário, e eu até entendo, porque acompanhar todo o noticiário político nacional requer uma boa dose de endurance. O governo federal, ainda na administração Temer, pagou 7 milhões de reais para a Fiocruz para fazer uma pesquisa sobre a questão do consumo de drogas ilícitas no Brasil todo, porque eles queriam saber se havia uma epidemia de consumo de drogas no país ou não.
A contrato foi antes do Temer.
Isso, foi antes do Temer, né? Mas só que a pesquisa, eles liberaram o resultado para o governo e o governo segurou, não liberou. Porque o resultado da Fiocruz diz que não está ocorrendo uma epidemia de consumo de drogas ilícitas no país. Mas eles queriam que a Fiocruz dissesse o contrário. Por quê? Porque eles querem, digamos assim, não só endurecer a política, como também ajudar, entre aspas, né? Eu vou usar esse termo, né? Ao que tudo indica, eles querem incluir comunidades terapêuticas de viés religioso, especialmente do ramo evangélico neopentecostal. Quem anda de ônibus aqui na volta sempre vê o pessoal, né, dessas comunidades vendendo caneta, coisa desse tipo, né? Aqui no 739, por exemplo. E eles, para fazer esses tratamentos de pessoas que estão, né, viciadas em drogas, a partir, essencialmente, de leitura de textos religiosos e laboterapia. Né? Capinar um lote e ler...
E abstinência.
Né? E, ao permitir, se houvesse, por exemplo, o diagnóstico de que haveria uma epidemia acontecendo, isso justificaria correr com esse processo, liberar de modo mais rápido, que é para fazer parcerias público-privadas entre o Ministério da Saúde e essas clínicas terapêuticas, entre aspas, que não tem médico responsável, não tem psiquiatra responsável, não tem enfermeiro, não tem profissional de saúde.
Não segue os padrões do SUS.
Não segue padrão nenhum. Tem um caso em Porto Alegre que pegou fogo numa dessas clínicas terapêuticas e 2 viciados morreram porque eles dormiam acorrentados nas camas e aí ninguém soltou eles e eles pegaram fogo, essencialmente. E para dar dinheiro para esse pessoal que está muito ligado à base de apoio do atual governo, que é essencialmente uma bancada evangélica de viés muito conservador. Porque eu estou dizendo isso porque existem evangélicos de viés bem mais progressista.
Bem, né? Mais.
Né? Então, mas eles não são. Não dá para falar, né, que todo evangélico tá nesse grupo aqui, não. É um grupo bem heterogêneo. Né? O que a gente espera, com essa questão da pesquisa, é que, embora a lei libere para pesquisa científica, eu acho que vai ter gritaria. Especialmente do ramo mais conservador do nosso Congresso, vai ter gritaria, vão bater em cima da Anvisa e vão tentar reverter isso a todo custo. É a opinião, pelo menos é o meu achismo. Né?
Aparentemente, eles satisfizeram o poder econômico. O poder econômico está absolutamente satisfeito com o desenho que a Anvisa colocou. Então, os pretos e pobres continuarão no seu lugar. e esse dinheiro vai para os grandes capitalistas. Então, por enquanto, ainda anda nesse passo.
Nesse modelo.
Mas não é irreversível de modo nenhum, nesse governo, nenhum outro. Não é, quando você está com a justiça do lado, enquanto ela não estiver, rola. Tem muita gente do lado mantendo a integridade das coisas. Então, existe muito potencial. A briga vai ser boa.
Isso.
Basicamente.
Eu acho o seguinte, né, nesse sentido de linha de pesquisa e mesmo fitoterápicos no geral, nós temos um problema sério, inclusive, de desenvolvimento de fitoterápicos no país.
É.
Não é? Não só da maconha, mas outras plantas que são nitidamente com atividades farmacológicas e que são do conhecimento etnofarmacológico da população, não conseguem ganhar o quadro de mercado. E, por outro lado, outras espécies de plantas que são do eixo ou europeu ou americano ganham justamente o papel e a benesses de ser fitoterápico e chega para nós com essas questões. E nós não conseguimos implementar as nossas plantas como fitoterápicos. A questão da maconha hoje é um problema que vai acontecer e essa briga vai ser nesse sentido. Porque nós também não podemos perder a corrida do desenvolvimento de fitoterápicos que estamos perdendo em outras linhas. Não é? Então, você vai ver que vai ter uma série de plantas que não são nossas e que têm fitoterápicos muito bem definidos. Ginseng, Panax, Equinácea, que são plantas de origem europeia e que são como fitoterápicos. E nós não conseguimos, por exemplo, o nosso processo de espinheira santa morreu no meio do caminho. Então, isso, mais uma vez, é um processo que mostra o quanto o nosso desenvolvimento, às vezes, e as pesquisas, a gente acaba sendo retardatário nesse processo de corrida. E essa questão hoje da maconha pode ter o risco de acontecer no mesmo processo, de que a gente não se adapte efetivamente a essas linhas de pesquisa e perca a possibilidade de concorrer nessa abertura de mercado que vai ser explorado.
Uma diferença... que o mercado da maconha é assim, maior, não sei se é maior que o guaco, mas é um negócio assim, é que tem muito dinheiro vindo para isso, e nunca, nem sempre sai coisa boa quando muito dinheiro aporta. Né? Então, além do problema de infraestrutura, a competição vai ser
muito
grande. Eu estou quase achando que o que está valendo agora, assim, numa política de longo prazo, desculpe expor minha covardia, é já escolher quem é o melhor explorador.
Sim.
Quem é assim? Se a gente conseguir, no meu entender, assim, conseguir que os israelenses consigam uma boa fatia do mercado, eu acho que a gente está bem. Eles têm uma política...
Menos agressiva.
Vocês não têm ideia do que o Tikkun Olam e as companhias em volta já estão conseguindo. Né?
Exatamente.
Eles disseram que estabilizaram 20 variedades. Estabilizaram. Eu não acredito. E tem testes clínicos, open label, para todas elas. Open label. Né? Aberto, tu sabe que está tomando e tal. Né? Mas o suficiente, porque é fitoterápico.
Exatamente.
Lá, então, eles conseguem 20 estabilizadas e já com uma indicação médica inicial. Pô, e aqui fica pensando em três, duas...
Que a outra questão também é o seguinte, todo esse medicamento, mesmo sendo ele fitoterápico, a gente esbarra em um problema que é o elemento prescritor. A questão de saúde, ela não tem a autonomia do paciente à automedicação. Nós temos um problema que, muitas vezes, o elemento prescritor ele está muito distante do conhecimento sobre aquele tipo de medicamento. A formação médica no Brasil ela é formada e direcionada pelos modelos terapêuticos, basicamente pela indústria farmacêutica. E essa indústria não viabiliza a questão de fitoterápicos. Então, é outro problema que nós vamos encarar nesse sentido aí.
Sempre que eu quero fazer o ping-pong ali, tem que vir no próximo bloco. Eu tenho que lembrar. Não, eu lembro.
Então, nós temos 40 minutos agora ainda para encerrar e muitas perguntas aqui. Então, o Hugo estava aqui pedindo para falar, ele não escreveu. Eu vou deixar ele perguntar. Quem quiser, gente, vai escrevendo aí e manda para cá. Ou então fala com a Stephanie, se não quiser escrever, quiser falar, para ela anotar o nome.
Pode É, vai até ali, né?
É.
Tem aquela técnica de botar de pé ali, para poder usar o microfone.
Boa noite. A pergunta que eu quero fazer é quanto à questão da educação. A gente sabe que a gente está aqui debatendo sobre isso, é muito importante. E é uma coisa que vocês falaram durante a conversa, que era a questão dos que a gente vive uma influência muito forte, ainda mais, do conservadorismo no Brasil. E o que eu fiquei pensando e martelando na minha cabeça é como é que a gente ia, como é que a gente faria, como muitos aqui são de licenciatura, para entrar com esse debate em salas de aula em salas de aula e com a população, para passar esse capital cultural e falar que tipo o estudo da maconha é algo muito importante de ser feito para o avanço científico, o avanço da própria área medicinal. E eu não sei realmente como um futuro... Como futuro educador poderia debater isso numa sala de aula sem ser arrastado pela polícia?
Pois então, né, como a questão toda é que exatamente essa, né, abordar alguns tipos de questões em sala de aula, a gente corre o risco exatamente esse, né, de ser acusado de doutrinador, né, de gravarem você de modo escondido, de mandarem, né, para certos deputados e senadores, né, o seu nome ser exposto nas redes sociais e aí, né, da ladeira abaixo toda de coisa acontecer, né. Mas, assim, uma questão que poderia começar, você poderia começar do ponto contrário, começando com o pai da toxicologia moderna, Paracelso, né, quando ele dizia, né, que, olha, tudo é um veneno, nada é um veneno, a dose é onde está o veneno. Porque você, a gente pode falar, por exemplo, poderia fazer uma pergunta muito fácil, por exemplo, que o professor até tocou no início, a questão, por exemplo, de mortes infantis por sobredosagem de aspirina. Geralmente causadas porque, não tanto aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é muito difícil, mas muito mais nos Estados Unidos, porque lá você, como é tudo over, você compra um pote com 500 aspirinas, 500 comprimidos de aspirina, deixa em algum lugar, a criança abre aquilo, é rosinha, tem sabor de morango, se bem que hoje a aspirina infantil já não é mais tão utilizada, né? Mas, por exemplo, overdose de paracetamol, também, né? E talvez uma questão importante, talvez seria começar, primeiro, né, com o rigor de apresentar fatos e argumentos, eu até estava aqui, eu estava com o celular aberto, não porque eu estava surfando na internet, mas tem aqui, depois a gente dá a referência, tem um trabalho muito legal do professor David Nutt, na Inglaterra, que ele pegou uma questão, numa questão diferente, ele fez um ranking de substâncias que são utilizadas como entorpecentes, tanto legais e ilegais, e ele usou uma série de critérios, como danos à saúde, danos à saúde mental, danos às pessoas à volta, danos à comunidade, outros riscos. E aí, no máximo, você poderia chegar no 80 pontos, que seria, então, o risco máximo. Então, para quem é da área, quem trabalha, não é surpresa, mas, por exemplo, eu estou aqui com o gráfico aberto na mão, álcool em torno de 72, de 80, tá? De risco máximo, tá? Heroína, que vem em segundo, em torno de quase 55, o crack em torno de 54, depois as metanfetaminas em torno de 32, depois a cocaína em torno de ali 29, depois o tabaco em torno de 28, depois a anfetamina em torno de 23 e a cannabis em torno de 19, né? E aí ele foi muito criticado por causa dos critérios, do estudo que ele falou, mas ele falou, a gente levou em conta todos os dados que a gente tinha à mão. Né? E talvez esse tipo de questão, olha, assim, falar, olha só, a droga que mais mata no Brasil não é a maconha, não é o crack, não, é o álcool. E mata tanto pelos efeitos no fígado, quanto pelos efeitos psiquiátricos, e especialmente pelo fato de que as pessoas dirigem e operam máquinas pesadas sob o efeito de quantidades absurdas de etanol. Né? Eu até a gente brinca em aula quando eu dou aula de orgânica 2, que a gente fala, né, que tem a glicose e tem o etanol, né, que eu falo das duas na orgânica 2. E que a gente não sabe, né, qual das duas que a pessoa mais consome na vida, se é o etanol ou se é a glicose. Né? Mas essa questão, tipo, talvez isso. Falar assim, ó, faz um diálogo aberto, fala de todas e fala. O álcool e o tabaco, que são vendidos legalmente, tem autores que falam que tem um risco de uso maior do que outros que são ilegalmente. Né? E tentar discutir isso. Olha, por que que se chegou nesse dado? Por que chegou? Vai ter crítica? Vai. Eu imagino que sim. Na hora que você falar maconha em sala de aula, vai ter crítica. Essa é a questão. Mas talvez tentar ter um diálogo aberto com os alunos, se você sentir que a turma tem receptividade para isso. Né? Porque, por exemplo, há uma diferença entre você fazer isso num colégio público, por exemplo, onde você tem uma certa estabilidade no emprego, onde você tem como falar um pouco de algumas coisas, e você fazer isso num colégio de viés religioso, ultraconservador. Né? Na hora que você falar isso, no outro dia você vai lá ser chamado, né, pelo diretor para conversar. Então, tem, eu diria, né? Tem, tá? Tem jeitos e jeitos de se abordar. Não sei como é que isso faria a mágica toda. Né?
Aonde no currículo daria para falar isso? Porque, por exemplo, quando se falasse da abolição, porque eu estou pensando isso. Em qualquer nível, né? Isso. Porque no... Também existe a possibilidade de inserir quando falasse de evolução, de células, diferenciação celular, introduzir
adaptações, sistema evolutivo.
Introduzir o sistema endocannabinoide, porque é muita área, agora o pessoal de química, né, fala ciências, eu não tenho certeza onde pode se inserir. Né? Alguns talvez peguem cursos específicos de uso de drogas, assim, de prevenção de drogas. Às vezes rola, né? Uma semana, um dia, ou um especial do colégio, né?
Isso.
Então, o especial do colégio, eu já penso em vários, né? Multidisciplinar, falando de coisas, mas também existem maneiras de se abordar o sistema de prevenção de drogas bem melhor do que o PROAD, né? Então, acho que é PROAD, não é? PROED. Bem melhor, né, do que aquilo. E eu tenho amigos que fizeram algumas, eu já participei de alguns de colégio, então tem vários. Aí seria uma coisa de tentar olhar na internet quem já botou uma pegada antiproibicionista, porque os pais nem percebem. Os professores nem veem muito. Né? Mas existe, fora isso, sair do radar com um aluno, eles sabem tudo da gente.
Pois é. Olha, eu acho que a questão mais importante nessa situação, e que talvez o processo educacional seja, é você trabalhar de maneira multidisciplinar. Talvez nenhum tema isolado seja mais difícil você fazer uma abordagem como essa. Mas se tem uma escola que consegue fazer uma semana, um processo, que alguns professores de áreas diversas se unam e trabalhem em um tema, e você possa fazer uma relação como contexto histórico, trabalhar com a química, questão de funções orgânicas, trabalhar com a história, o processo de evolução e a cultura escravista no Brasil, discutir as questões de movimentos também como contracultura, o que foi o movimento contracultura, como foi isso... Entender, falar um pouco de literatura e falar, por exemplo, do que foi o movimento Tropicália, que é um movimento também que passa no país.
Individual, eu penso na botânica.
Exato, a botânica.
Porque tem pólen. Um trabalho recentemente, um corte mesmo.
Não, vai mesmo.
Tem um trabalho recente que... eu botei no slide, talvez. Chama, o cara... não veio, né? Mac, não foi nesse, não trouxe. Mac Partland. É agora. Aí vocês coloquem na internet, para pegar o artigo, sim, que está disponível. É cannabis, é claro, né? É 2019, é de agora. É que eu estou tentando lembrar. Bota China, alguma coisa que tá, de 2019 vai sair. E ele usando pólen em amostras arqueológicas, ele conseguiu datar quando a gente começou a cultivar e aonde provavelmente a cannabis evoluiu, artigão maravilhoso.
Pois é.
Então, pode usar em botânica.
Então, acho que essa questão é sempre ter um enfoque multidisciplinar, que aí pode ter, ela vai estar sempre contextualizada nas diversas linhas de ciência. Né? Beleza.
Eu vou fazer um bloco aqui agora de três perguntas que são relacionadas para vocês responderem. Primeiro, visto que o vício da droga é psicológico e que cerca de 10% dos usuários se enquadram nesse quadro, o uso deve ser acompanhado de psicólogo ou psiquiatra? E qual é a verdadeira relação da cannabis com o cérebro? Já ouvi falar que queima os neurônios e queria saber se é verdade. E gostaria que comentassem sobre a negação em geral da maconha por certa parte de médicos e graduandos em medicina.
Pô, quase todas para mim.
Sim, fica à vontade.
Já levantou uns 10 minutos. Lembra a primeira? A dos médicos vocês viram, não preciso responder. A dos médicos é isso que eles estão expostos, uma ciência com viés. Eu só parei para perguntar por que maconha era proibido quando meu filho fez 10 anos de idade. Ele fez 10 anos, falei, pô, ele vai entrar no mercado proibido, por quê que tá? Aí eu decidi levantar a bunda e saber por quê. Eu tinha 40, né? Eu tinha 40. Ou seja, eu passei, e tendo conhecido maconha, eu passei sem preocupar o que a maconha faz, qual é o perigo. Né? Eu dizia, deve ter uma razão. Ah, deve ter uma razão. Vou fumar um, mas deve ter uma razão. Né? Então, é um negócio que é difícil de explicar. Então, os médicos, eu quis dizer isso também, numa das interrupções que eu queria falar para eles, os médicos não são bem instruídos. Eu não sabia nada de canabinoide, assim, o sistema do canabinoide só está sendo falado agora. E mesmo assim, eu sou responsável, na verdade, por curso de medicina, ouvir falar de sistema do canabinoide. Senão, não ouviriam, não sabem. Então, acho que é por isso a negação, porque eles estão influenciados tanto quanto nós. A gente tem medo. Queima neurônio. Não queima neurônio. Não sei, né? Porque não temos teste. Mas a gente faz em animal, a gente faz em coisas, a gente sabe bem, né, os problemas potenciais. Mas, por exemplo, uma coisa incrível. O sistema endocannabinoide, que é mais... Né, hoje em dia a gente tem pelo menos mais uns 2 ou 3 receptores envolvidos no sistema endocannabinoide, que pode influenciar, né, a atividade dele, mas tem pelo menos potencialmente bem mais 10, mais 15, mas a gente sabe pelo menos o principal. E ele está presente desde o ovo, no espermatozoide e no óvulo, na verdade. É importante o sistema para a reprodução vital. Tanto que falava que maconha faz mal para o espermatozoide, né? Até 2000 e ontem, fazia diminuir a velocidade do espermatozoide. Aí teve um artigo que mostrou que, na verdade, ficam mais eficientes. Ciência é um negócio que tem que olhar por múltiplos lados, porque a gente vê muito pouco da realidade com o método. O método é bom, o método é forte, adoro ele, é como eu penso, como eu atuo, mas ele é limitado. Então, vai mudando muito, né? E o principal é que não há razão ética, filosófica, médico-científica para proibir, criminalizar. É só isso que importa. Eu não preciso ser médico para falar isso. Não existe motivo para proibir. Então, quando você encontra alguém com resistência, você diz, é um ignorante. É um racista. Quem proíbe... Eu sei que a primeira coisa... Aí você diz, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Com compreensão, com que não foi dado à pessoa com que ele quer proibir. Então, essa é a posição de... São crianças com poder de repressão, porque não existe um argumento racional que sustente a proibição. Então, livrando esse preconceito, o mundo é aberto. É um campo aberto de tipos de produtos, de qualidades, de regulamentação, para principalmente proteger as pessoas. E não agora, feito para controlar multidões, né? Mas efetivamente proteger. Então, o exemplo que eu estava dando está desde o ovo. Aí a grávida fuma. durante a gestação toda. Às vezes no começo, para proteger da emese, dos vômitos, às vezes no final, para melhorar as dores. Aí a criança nasce e tinha que nascer torta. Pelo que eu sei do sistema endocannabinoide, ativando com THC o tempo todo, tinha que nascer torta. Não tem outra opção. Está desde o ovo. E não, está ali inteira, criancinha. Tem a epidemiologia dá um tamanho pequeno, recuperado no primeiro ano. Tem uns trabalhos que falam em um distúrbio no adulto, no adolescente, quem foi exposto na gravidez. Tá? Mas, quando você vai olhar, a grávida tinha fome, era pobre, comprava no crime, usava maconha com pesticida e outras drogas. O estudo não controlava direito. Né? Então, para um negócio que está no processo de desenvolvimento, está intricado em todos os processos, diferenciação celular, migração, tinha que dar errado. E não dá. Eu não recomendo grávidas a usarem. Não recomendo, como médico, aquele medo. Alguma coisa há de fazer, mas eu não sei. Então, a cautela. Mas botar na cadeia por causa disso, eu não botaria. Não há motivo. Até porque o que tem nos estudos não dá para diferenciar de pesticida, de fungo, de coisas, porque foi uma mal regulamentação. Se tivesse regulamentado, essas pessoas estavam protegidas. Então, mal pode fazer, né? Qual era a primeira pergunta? Mata neurônio é um. Eu já respondi, isso é um mito de científico que tem histórias na internet, pode dar uma olhada, tem um meu amigo, olha o nome, Fabrício Pamplona. Tem uns textos na Medium em que ele disseca os mitos como ninguém, um texto em português muito bom, com referências, é sensacional. Fabrício Pamplona, é um expoente da coisa. O que a gente fala de importante para uma garotada, né? É, sim e não. Assim, a coisa mais importante com o uso de drogas é sua rede de relação. A interação em que você faz durante sua vida. Não é só para droga. Então, ter um conhecimento que as pessoas ao seu redor saibam do seu uso. Ajuda pai e mãe a saber, ajuda a rede estar intacta. Uma das primeiras coisas que a proibição faz no uso problemático de droga é cortar algumas das pontas das redes. Primeira coisa. E aí a pessoa começa a ficar isolada. E aí a encrenca talvez comece. Isso é uma das coisas em que um acompanhamento é bom, porque você é legal na vida, está em rede, somos animais sociais. A segunda coisa é que, estranhamente, a maconha tem mesmo um vínculo com problemas psiquiátricos. O efetivo está ali na ponta, tem um vínculo. A maconha é proibida, é verdade. E uma relação muito boa da maconha proibida e alguns relatos de alguma... aquelas lendas. Então, alguma correlação com doenças psiquiátricas tem. Grande parte deve ser por causa da proibição. E, como a gente ainda vai ter proibição por alguns anos, vale a pena se precaver. Esses problemas de psiquiátricos costumam acontecer no uso abusivo no início da adolescência, 11, 12, 13, 15 anos, e abusivo. Porque, fora isso, a correlação não abusiva não é grande. Então, o uso, de vez em quando, na adolescência não é recomendado, né? Ele pode disparar mesmo em qualquer pessoa alguns surtos de paranoia e psicose que podem, com as redes, serem apoiadas. Algumas vezes, esses pré-surtos podem indicar uma entrada para uma doença franca psicótica. Aí, você pode ser alertado se suas redes estiverem inteiras, se elas estiverem conectadas. Então, você ter um acompanhamento psiquiátrico pode ser uma, porque garante uma rede. Agora, no geral, a gente é pouco. O vínculo, o mito é maior do uso das doenças psiquiátricas. No idoso, certamente vale a pena o risco. Porque, né, dificilmente vai ficar esquizofrênico, e as vantagens, que a maconha é uma droga de velho. Né? Então, se eu fosse garoto, eu efetivamente fiz, eu só comecei depois dos 21 anos. E na minha regulamentação, o ideal é começar depois dos 23. Porque aí as evidências, maconha proibida ou não, são seminulas para a grande toxicidade da maconha. Depois dos 23, está liberado. Geral. Mas antes, eu seria rigoroso na legislação.
Vou fazer mais um bloco. Quem lucra com a proibição da maconha? Como a maconha chega facilmente até as favelas para serem vendidas em bocas de fumo organizado pelo tráfico? Como debater o assunto com o familiar, no caso a mãe, que trabalhou em presídio e já viu tudo de ruim lá dentro? Mesmo sendo essencial essa discussão entre a academia, como podemos levar essa discussão a pessoas normais no almoço de domingo sem ofender o pai de família?
Pode começar, porque eu já falei demais, mas não tenho...
Bem, vamos começar da última questão. Como conversar com alguém sem ofender a pessoa no almoço de família? Um guia de uso geral, que não precisa ser usado somente para a maconha propriamente dita. A questão é a seguinte: existem coisas que a gente defende, que a gente acredita, valores, tá? Como questões de família, questões de religião, questões, inclusive, de ideologia política, que no nosso cérebro estão associadas com uma região muito próxima de elementos básicos da nossa personalidade. E, essencialmente, quando essas opiniões nossas são questionadas ou atacadas, num almoço de família no domingo, mas você acha mesmo que tem que proibir, que tem que liberar, etc., nós interpretamos isso como um ataque ao cerne, ao centro do nosso, da nossa psique. E a gente tende a reagir como se nós fôssemos um animal que está sendo ameaçado. Então, a gente, em vez de responder com o nosso neocórtex, que seria a estrutura mais externa do cérebro, mais fina do que um papel, a gente responde com uma outra estrutura chamada amígdala, que controla a nossa resposta primitiva de o leão está ali, vou fugir ou vou lutar. Essencialmente, a adrenalina sobe, como dizia aquele jogador de futebol, e a pressão arterial aumenta, e a gente responde de modo a defender a nossa própria vida a todo custo. Então, talvez, para essa questão, se você aborda qualquer assunto do ponto de vista de vir e atacar o assunto de... Se a gente chegar, como a gente diz, pedrada na vidraça ou outras abordagens, a pessoa vai se sentir atacada, ela desliga o racional dela e ela vai responder como se ela estivesse defendendo a própria vida perante um leão, quer ele seja real, com juba, barba ali, rosnando na sua frente, ou um leão fictício. Então, o ideal seria tentar encontrar um ponto em comum para tentar levar a conversa por uma tangente e, à medida que você vê que a receptividade está legal, você tentar, de um modo, digamos assim, pela tangente, depois chegar no centro da circunferência. Vamos dar um exemplo simples, por exemplo. Comunidade terapêutica. Ah, tem que prender, tem que botar esses maconheiros, esses drogados, tudo lá. Vem cá, olha só, pai, ou mãe, ou tio, ou parente, de outra ideologia política que votou em certo candidato aí na presidência da outra eleição. Você sabia que quem é internado compulsoriamente, tipo os viciados de crack ali da Cracolândia, ali da Avenida Brasil, se eu não me engano, de cada 10 que são internados compulsoriamente, 8 ou 9 voltam para lá? E você sabe, pai, que é você que está pagando com os seus impostos esse tratamento que está tendo 10% de sucesso?
E olha lá,
o senhor não acha que isso é um desperdício de dinheiro? Ah, mas tem que fazer, mas olha só, não está funcionando. O seu dinheiro está sendo jogado fora e a única coisa que você está fazendo é tirar eles da rua por um tempo, mas daqui a pouco eles vão voltar. A gente tem experiências de um uso mais racional do dinheiro público, dos seus impostos. Aí a questão, a ênfase, dos seus impostos, do seu dinheiro. Você cria um ponto de intersecção comum com a pessoa e tenta levar a conversa nessa questão. A questão, obviamente, o grande desafio nesse ponto é encontrar um ponto de intersecção comum.
Tem alguns livros hoje em dia no mercado, e uma das coisas que eu pensei para a aula é usar super interessantes as várias edições que você consegue por aí pela cidade, textos ótimos, que teve há pouco as duas. A última edição especial, que tem 3 anos, foi muito boa, já está bem. Tem várias histórias boas lá, então também prop, né?
Olha, nesse sentido, eu vejo o seguinte: primeiro é pensar no questão saúde. Entender saúde, que saúde é um... Você tem que estar em um bem-estar no seu estilo biopsíquico e social. São os fatores que integram a saúde. Saúde não pode ser definida como ausência de doença, mas esses fatores estarem muito bem equacionados. E esses fatores biopsíquico-social faz justamente o seu processo de rede. Então, naquela questão anterior, sobre a questão de você fazer isso e ter, por exemplo, que outras pessoas saibam que você faz o uso, que você discuta, que você esclareça, isso é fundamental, não é? Toda discussão entre pais e filhos, a melhor maneira que tem é deixar um canal aberto. E esse canal se constrói basicamente com diálogo. Se talvez o tema não tenha condição de ser encarado de maneira direta, mas uma coisa interessante é que nós discutamos, por exemplo, as notícias. E uma boa maneira de estar se fazendo isso é pegando basicamente o jornal e o noticiário e lendo um pouco e fazer uma leitura conjunta, né? Recentemente, agora, saiu na situação o processo da política de drogas do governo agora, que foi um processo aliado ao modelo contrário ao que era de São Paulo pela prefeitura do atual prefeito agora, em que volta o processo das internações compulsórias e o tratamento por abstinência. Anteriormente, tinha um processo que era a questão de você fazer um acolhimento e assistência, onde você convidava o paciente, o dependente que estava vivendo daquilo, para que ele aceitaria ser alojado em um dos hotéis daquela região de Cracolândia, que ele poderia ser, a partir dali, recebido de maneira para ter um teto e depois ter uma parte de trabalho junto à prefeitura, e, de repente, não se evitava que ele pudesse fazer uso da droga, ele podia fazer uso, mas você resgatava esse indivíduo em cima da coisa mais importante que o dependente sofre, que é a sua dignidade.
Vocês conheciam isso? Quem que não sabia do DBA, de braços abertos? Quem não conhecia, não conhecia.
Oh, exatamente isso.
Uau.
Você está vendo? Ou seja, então é necessário que essas notícias sejam partilhadas. Então, existia uma coisa que era o jornal de papel, que a gente podia sentar e ler um dia do sábado, e mostrar e cortar uma falha com a família, um com o outro. Hoje já não tem. Mas hoje você tem o seu aparelho, você pode pegar uma notícia dessa e dizer: minha mãe, olha o que está acontecendo aqui.
No YouTube tem vários sites hoje, né, em dia, e bem boas, tem que vasculhar.
Exato, exato. E tentar dizer isso. E chegar e dizer: olha, minha mãe, veja só, o vídeo que está acontecendo agora, o Supremo Tribunal...
O do Alzheimer,
sim,
com maconha, Alzheimer, que foi recentemente, fez as rodas, está no YouTube.
Está no YouTube.
Alzheimer, maconha. Aí um velhinho que falta jogar bola depois. Muito bom o vídeo.
Né? Então, fazer isso é você pegar essas notícias e tentar discutir um pouco com os seus pais. É você chegar e discutir: olha, veja só, o Supremo agora deu uma liminar que está colocando na rua uma quantidade enorme de jovens pequenos infratores, porque o sistema prisional não está funcionando tão bem. E olha esse caso, e a senhora ou o senhor, quem falou o caso dos pais que trabalham nesse sistema, será que lá você também não vê alguns garotos que também são vítimas desse sistema, como é feito? Qual é o perfil desses meninos que lá estão? Será que todos são tão maléficos como a nossa sociedade também prima? Ou seja, convidar o outro a uma reflexão. E isso é fruto do diálogo. Então, a questão fundamental nessa situação é transparência e conversa. E o viés pode ser através da compartilhamento de informação.
Lembrar dessa pessoa do que trabalhou no presídio, que deve ser uma coisa terrível, perguntar se aquelas pessoas que entraram no presídio viviam sob uma maconha regulamentada, legalizada, se aqueles eventos que foram vistos em uma situação legalizada, regulamentada, ou estava sob a proibição. Aí, se estava sob a proibição, que é óbvio, né, o que a proibição ajudou? Ajudou em alguma coisa? conseguiu melhorar as pessoas, prevenir.
Ou seja, aumentou a população carcerária, a gente tem um processo.
Aumentou isso. E mesmo que não tenha aumentado, para aquela pessoa específica que foi castigada, melhorou. Para a gente que está mantendo o serviço, né, proibido, né, e se não tivesse proibido?
As últimas agora. Como o princípio ativo da cannabis atua na diminuição, suavização de convulsões? E há mais benefícios ou malefícios para o uso da cannabis para ansiedade e depressão? Existem riscos potenciais associados a alimentos com maconha? E aí alguém perguntou sobre o controle da quantidade de THC e de canabidiol na planta. Como que faz o controle?
Então, fala a primeira. Então, a primeira. Repete. Todas a primeira. Elas eu tenho um sim, não, sim. Ah, tá. Se eu soubesse, eu estava rico. Mas fala.
Assim, a gente... do canabidiol, você vai olhar os artigos de revisão, por exemplo, vai olhar os de 2016, 2017, eles falam, por exemplo, a gente tem os dois receptores clássicos, né, que é o chamado CB1 e o CB2, e fala, por exemplo, que o canabidiol ele é um antagonista, ou seja, ele vai causar o efeito reverso do que a anandamida, que é o agonista endógeno, causaria no CB1. E que esse seria o principal efeito anticonvulsivante. Mas é o que fala. Mas depois
Não, é o 2-AG.
Isso.
O da anandamida não, porque ela, o CBD aumenta a concentração de anandamida. Ela diminui a atividade do 2-AG, como ela é menor, ela inibe a ação.
Isso, mas assim, daí tem artigos mais novos que já dizem que talvez não seja em cima do CB1 a atividade, ainda fica meio inconclusivo.
Do GPS-55, né? Outros receptores, a gente ainda está engatinhando.
É que, por exemplo, se baseou numa premissa falsa há um tempo atrás para se lançar um medicamento para supressão de apetite, que ele era modulava CB2. Ele foi tirado do mercado porque ele se observou que ele até funcionava, só que o efeito não era no CB2, e ninguém sabe dizer exatamente o que aconteceu. Né? Poderia repetir as outras perguntas?
Isso.
Que eram várias.
Há mais benefícios...
Não, espera, tem mais um trecho, que é o...
Ansiedade e depressão.
No caso da epilepsia... A gente sabe que a maconha bloqueia a liberação de neurotransmissores, né? Dá uma redução. Então, o THC, numa determinada dosagem, pode fazer esse mecanismo de parar a liberação de neurotransmissores na sinapse, diminuir bem, né? E o CBD, a gente não sabe bem porque ele faz exatamente os efeitos antagônicos, né? Mas talvez pelo GPR55, que é outro receptor, ele pode atuar fazendo essa diminuição. Então, a gente ainda está engatinhando sobre o que o CBD exatamente. Tem uma que é direto no canal, quer dizer, está aberto para quem quiser fazer pesquisa.
E mesmo porque, considerando que o sistema epiléptico, o processo de epilepsia, ainda é um sistema extremamente complexo de compreensão. Então, você tem a fisiopatologia da doença ainda precisa resolver algumas questões. Então, se trabalha em problemas de epilepsia, onde talvez a carbazina, a semicarbazina, seja um dos medicamentos de eleição, mas que ainda não se conhece toda...
Nem todos os casos de epilepsia de mal estão respondendo bem
para o CBD.
Isso ainda, né? Não está.
Porque a fisiopatologia da epilepsia não é algo tão simples assim da gente poder definir. Né?
Então, eu também tenho sim ou não. Assim, tipo, vale a pena testar porque não é tóxico, não mata. Eu defendo muito a automedicação. É um direito. O que o médico tem que saber é orientar se você não está fazendo besteira. Né? Ele não precisa prescrever nada. Você cuida do seu cuidado. É direito. Você pode fazer besteira, sim. Aí o médico, em vez de dar pita em você, ajuda. Né? A gente ainda tem que treinar o médico para isso direito, especialmente com maconha. Né? Então, a automedicação é perigosa para a depressão. Para a ansiedade, como andam juntos, né? Para a ansiedade, se errar com o THC, vai piorar. Né? Então, mas eu tenho muitos amigos, mais do que eu entenderia a ciência, que escolhem usar o THC para ansiedade, o que eu acho um absurdo, mas eu conheço bastante maconheiro. E muitos relatam que usam para ansiedade. Eu acho arriscado. E para a depressão também. A depressão pode ser ótimo para a depressão, mas um dos resultados do Meshulam, do israelense que conseguiu sintetizar, não extrair e identificar o THC, em 30, o CBD é 30, que ele também, ele não, muito cara, né, que já tinha vinculado o CBD, mas não entrava no mercado, né, não entrava na cabeça estudar. Ele fez uns bolinhos e fez uns convidados, e isso está num vídeo chamado O Cientista, está em português já, The Scientist, eu recomendo, Rafael Meshulam. Meshulam. O vídeo é ótimo, é super divertido, bom para mostrar, fala de ciência, fala de história, maravilhoso. Ele conta a historinha dos brownies que ele fez de haxixe, em que ele extraiu o CTHC, dosou, fez os brownies, todos mais ou menos com a mesma dosagem, jogou para os amigos e estudou. Numa festinha na casa dele. Ele viu. A maior parte curtiu, tal, não sei o quê. Uns ficaram faladores, outros ficaram silenciosos, uns riam. Um ficou nervoso no canto. Qual é o resultado? Que até hoje ainda é uma área de ciência válida. Até hoje. O efeito da maconha, do THC principalmente, mas da maconha em todo mundo, independente da dose, né, com doses iguais, é diferente por pessoa. Tem uma ação psicoativa genérica que você conhece, mas as pessoas reagem distintamente aos diferentes tipos de maconha. E nos tempos diferentes. Então, essa observação de 1963 ou 2 é válida até hoje e ainda permeia toda a ciência da maconha medicinal. O uso dela terapeuticamente vai ter que ser individualizado. E o aprendizado do seu uso também. Aí, voltando para a depressão, sabe, pode piorar. Então, nesses casos, né, tanto ansiedade quanto depressão, vale o teste. Vale o teste falando com alguém que você está fazendo. Que nem quando vai para aqueles anúncios pessoais, né, que vai... Né, a mocinha, né, 20 anos, não sei o quê, tal, você fala para alguém que está indo, ou que diz no jornalzinho, né, mesma coisa, ó, eu vou fazer um teste terapêutico. Você já avisa para o médico, né, avisa para o amigo, avisa para a mãe. E aí, vê se não dá problema. Né, então, alguns médicos já receitam para depressão e ansiedade. Que aí acompanha. Então, também é possível de conseguir uma receita para essas coisas. Agora, eu andaria com cuidado nisso. Para psicose, procuraria um médico para fazer o CBD alto.
Nessas questões, particularmente, eu falei o seguinte, eu não sou muito assim, digamos, muito afeito à automedicação. Eu tenho uma certa, talvez, por ser farmacêutico, né, de formação... Sim. E aí a gente
Falei automedicação, não. Eu falei autotratamento.
Isso, autotratamento. Mas eu quero chamar a atenção. A minha preocupação no sentido é o seguinte: no processo, o que é que se define esse quadro de depressão? Porque a depressão não é uma enfermidade tão fácil de se diagnosticar. Não. Você não pode imaginar uma tristeza aparente como um processo depressivo e você entrar em um processo de autotratamento. Então, eu acho que se você tiver, aí sim, uma caracterização, um diagnóstico depressivo, e que esse diagnóstico, você construiu ele junto com um profissional específico, aí você até conversa com esse profissional. Olha, eu quero agora fazer o uso disso, fazer o tratamento, quero me sugerir esse tratamento dessa maneira, e você, como profissional, pode me acompanhar ou estar sabendo o que é que está passando comigo, para no sentido de me proteger.
Muito bem corrigido.
Não é? Uhum. Exatamente isso, porque é uma doença difícil de diagnóstico.
E uma questão rápida, que assim, por exemplo, tem um estudo que fala do uso da maconha para depressão, que fala que se observou em alguns pacientes o aumento do que a gente chama de ideação suicida. Ou seja, a pessoa começou a ter pensamentos e querer tirar a própria vida. Só que uma coisa que eu diria é o seguinte, isso é um efeito observado também no tratamento com antidepressivos prescritos para o médico. Essencialmente porque, como a pessoa estava num estado tão desanimado que ela até tinha vontade de tirar a própria vida, só que ela estava tão desanimada que não queria. E no momento que o antidepressivo começa a funcionar, agora ela se sente com a disposição e com a vontade de tentar fazer, né, essa questão. É, mas isso é uma coisa que a gente observa também nos medicamentos usuais.
Isso.
Então, eu agradeço a participação de vocês. A gente vai concluir agora. É, para alguns, a SEMAC acaba aqui. Ah, uma pena. Foi muito boa essa semana, gente.
Eu podia fazer uma última fechadinha que eu estava aguardando para fazer, que é, depois de tanto tempo, é uma das coisas que mais está me alegrando é que eu não estou mais falando sozinho. Eu não preciso mais falar da plantação, de como é que é a planta, a história da planta, não preciso mais falar da bioquímica, do uso médico, da proibição. É, agora eu posso escolher, porque a gente vai encontrando pessoas que falam tão bem, tão inteiro, já estão... Eu quase posso voltar para o laboratório. Já tem uma massa crítica de pessoas conseguindo falar, então eu super gostei. Gostei dessa experiência, porque está confirmando que temos mais parceiros, temos mais players, né, atores, né, que é o que precisa, é número que vence a ignorância.
Gente, obrigada pela força de vocês essa semana, pela presença. Espero que vocês tenham gostado muito. E agora tem o minicurso de Forense e o NBR. Então, quem ainda tem esse minicurso?
Este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Este episódio foi gravado e mixado no campus da UFRJ pelo professor Cedric e por mim. Até o próximo episódio.